O derramamento de óleo ocorreu nas águas brasileiras neste ano. Mas antes mesmo desse desastre chegar à costa nordestina, a pesca artesanal já estava prejudicada por conta da poluição, devido à má destinação do plástico, além da sobrepesca, que é a retirada de pescados acima das quantidades estabelecidas pelos órgãos ambientais para garantir a manutenção dos estoques pesqueiros. A junção desses fatores dificulta ainda mais a prática da pesca artesanal, que engloba cerca de 80% dos pescadores do Brasil. A estimativa é de que mais de 144 mil pescadores e marisqueiras sejam prejudicados, de acordo com o relatório Luz deste ano. Se a pesca não acontece, eles não têm renda. E uma consequência disso é a insegurança alimentar, pois a renda menor dificulta a aquisição de itens alimentícios básicos para a saúde dessas famílias. O óleo já atingiu a foz do Rio São Francisco, que faz a divisa entre Sergipe e Alagoas, e tem 2.830 quilômetros de extensão. O suplente da Câmara Técnica Institucional e Legal do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, Edson Campos, conta como existe uma preocupação da instituição com as consequências do óleo para o rio e a subsistência das comunidades ribeirinhas.
Existe uma preocupação muito grande, não só da Comissão de Direito Socioambiental da OAB, como do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, porque apesar de as manchas de óleo que estão em todo o litoral nordestino, elas já comprovadamente já estarem chegando à foz do Rio São Francisco, já terem alguns indícios, inclusive ali naquela região de Ponta dos Mangues, em Brejo Grande, no município de Piaçabuçu, no lado de Alagoas, que é justamente são os dois municípios que limitam a foz do Rio São Francisco, estão chegando em pequena quantidade, mas já existe um impacto negativo, principalmente para o desenvolvimento das atividades das comunidades ribeirinhas e de povos tradicionais que residem ali naquela localidade. Então há uma preocupação imensa, principalmente para que a gente faça a contenção e o que o poder público continua fazendo e deve fazer nesse momento, que é justamente a retirada imediata, né, para que esse produto, esse óleo, que ainda não se sabe a origem, ele não se prolifere, não fique ali por muito tempo, prejudicando a flora, a fauna. Mas, sobretudo, o nosso principal cuidado e a nossa principal atuação tem sido em verificar as questões de sobrevivência, de subsistência dessas comunidades.
O professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal de Sergipe, Adalto Ribeiro, explica por que o derramamento gerou receio nessas comunidades.
As comunidades que eu tenho conectado, eles disseram que não tem problema nenhum, que não está tendo... Não, os peixes estão bons, os caranguejos estão bons, os bivalves estão bons, podendo até consumir, mas eles recusam a falar se tem algum tipo de impacto, né? O que se sabe é que a comunidade, a sociedade, os consumidores têm diminuído o seu consumo. A gente quer perceber isso, vai lá no mercadão. Os peixes, os camarões estão lá para ser vendidos, né? Então, os pescadores têm reclamado que a comunidade tem recusado, né? Tem recusado. Uma parte não recusa porque acredita que não tem problema nenhum e uma outra parte tem reduzido. Eu mesmo não vou.
O governo de Sergipe anunciou o cadastro desses pescadores e marisqueiras para que eles sejam incluídos na lista de beneficiários do seguro defeso e auxílio emergencial. Esta ação busca diminuir o prejuízo dessas comunidades. A presidente da Associação das Mulheres Pescadoras Artesanais de Pirambu, no litoral norte de Sergipe, Maria Salvadora da Anunciação, explica que elas estão sofrendo com a desvalorização dos frutos do mar.
Muitos estão com medo de comer o pescado. Os barcos vão para a maré, né? Como essa semana agora chegou um barco com mais ou menos uns 300, 400 quilos de atum. E o atum chegou um preço baixo porque não tinha comprador e o pessoal com medo de comprar estão sofrendo porque até o mesmo barco indo para a maré traz o pescado, mas ninguém quer.
A marisqueira conta ainda que a situação está afetando até o seu psicológico.
Eu vi a mercadoria lá e não tinha comércio, ninguém queria, entendeu? O camarão chegou, mas ninguém queria filé, não podia fazer. E mexeu com minha mente, até hoje estou aqui. Eu não estou bem. E não é só eu que estou assim. Eu conversei com minha colega hoje à noite, só eu estou preocupado, eu tenho tanto para pagar. E eu não consegui fazer nada. E aí?
Diante desse cenário, a procuradora da República em Sergipe, Lívia Tinoco, pontuou a atuação do órgão em várias frentes, como criminal e socioambiental.
O Ministério Público Federal, ele tem áreas que cuidam de cada um desses pontos. Ele sempre vai observar cada um desses pontos e definir se há responsabilidade ou não. Havendo responsabilidade, ele vai atuar e vai buscar que o Poder Judiciário declare as responsabilidades de cada um dentro dessas diversas esferas, que são a esfera civil, a esfera administrativa, a esfera criminal, a esfera da improbidade.
O alerta da presidente da Associação Sergipana de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais, Vitória Souza, é para os danos a médio e longo prazos na natureza.
A alteração química, a remediação, a reabilitação. Primeiro, a remediação, que é o procedimento de tentar, né, igual remédio, você coloca ali uma dosagem, diminuir ali aquela alteração, aquele dano, e de uma forma assim mais ampla, uma reabilitação do local, que é tornar aquele meio ambiente mais próximo do que ele já existia, das características que ele já obtinha antes do dano, antes da alteração química. Eu acho muito delicado, muito difícil, tanto que a gente vê aí cenários como Mariana e Brumadinho, que até hoje não se recuperaram. E eu acredito que esse dano que nós estamos sofrendo com o óleo seja tão grande quanto aquele, porque não está afetando ali uma região pontual de uma cidade, mas também de toda uma costa litorânea do nosso continente.
Na terceira e última reportagem, você vai entender que não só o óleo é o vilão da natureza marinha, mas também a falta de consciência ambiental. Reportagem Josafá Neto, Wesley Júnior e Juliana Almeida, edição de Alisson Lima, para a Rádio UFES FM.